do Martins da Gama, driblou primeiro, rolou a bola do Lipão, você colocou, bateu na defesa, mandou o Romário guardar, campeão!
Está no ar mais um Papo na Colina, o melhor lugar para você se conectar ao dia a dia do Vasco da Gama.
Fala, meus vascaínaços, fala, minhas vascaínaças de todo o planeta Terra, porque o Vasco é uma instituição maravilhosa do mundo todo. Está começando mais um Papo na Colina. E os recados iniciais vocês já sabem, né? Vocês vão seguir a gente em todas as plataformas disponíveis. E quais são elas? A gente já está no Anchor, a gente já está no Google Podcasts, a gente já está no iTunes, isso mesmo, para a galera aí da Apple, a gente também já está no iTunes, a gente está no Spotify, que você já conhece, e estamos no YouTube. E além disso, para você ficar sabendo quando sai podcast, para você mandar sua pergunta, para você participar, e tudo isso que faz esse podcast do Vasco, de nós vascaínos, ser tão diferenciado, você pode participar pelas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E é tudo igual, é Papo na Colina, facinho de achar, molezinha. Hoje vamos debater um pouquinho, enfim, sobre o que foi essa semana de jogos trágicos do Vasco. Hoje um podcast um pouquinho mais curto, porque temos menos coisas para falar, e hoje também temos menos integrantes, porque final de semana já sabe como é, né? Enfim, difícil a galera se reunir, porque o álcool manda, o Vasco nos entristece e a cerveja desce. Se apresentem quem está aqui comigo hoje, por favor.
Salve, salve, torcida vascaína e amigos da bancada. Meu nome é Daniel, mais uma vez aí em nosso podcast, fazendo agora a segunda edição. Eu quero deixar minha pergunta aqui para os meus amigos aí. Será que a agressão do Pikachu com um saco de pipoca causou sequela no torcedor?
Olha, pergunta polêmica, hein? Mas já a gente debate isso. E o nosso outro participante, quem que é?
Fala, galera, o João Pedro Fará aqui, estamos aqui para mais um podcast. Vamos discutir um pouquinho aqui sobre o Vasco e, enfim, esse último jogo agora contra o Corinthians e muito mais.
Pois é, esse último jogo contra o Corinthians que tá repercutindo muito ainda, enfim, tem a cena lamentável do Pikachu. Hoje somos só nós três, esse trio de ouro, a lá MSN, a lá Messi, Suárez e Neymar nos tempos áureos, ou Firmino, Salah e Mané também, para dar uma nutelada, ou Edmundo, Evaí e Juninho Pernambucano, enfim, vários trios históricos que nos encantaram, assim como iremos encantar vocês que estão em casa hoje. É o seguinte, vamos direto para o Vasco-Corinthians, é o assunto mais quente, é um jogo que o Vasco se apresentou bem, mas não ganhou. Isso pode ser um problema para o Vasco no restante da temporada, galera?
Ô, João, complicado demais esse jogo, né? O Corinthians veio bem desfalcado, né, contra o Vasco, né? Só dois jogadores que jogaram a final do Paulista jogaram ontem contra o Vasco, e o Vasco conseguiu até jogar melhor, porém não foi um futebol muito bonito apresentado, né? O Corinthians conseguiu também, né, fazer lá suas jogadas com seus jogadores, reservas. E o Vasco, limitado como sempre, ia para cima, jogou melhor do que o Corinthians, merecia, na minha opinião, a vitória. Porém, né, sofremos, infelizmente, a lei do ex. Matheus Vital novamente fez gol em cima do Vasco, novamente não comemorou. Em respeito, né, o que a gente imagina é que esse garoto, ele nunca quis ter saído do Vasco, né? Essa é a impressão que me deixa, mas infelizmente, a rapaziada aí, né, venderam, né, o Matheus Vital, né, por 5 milhões de reais, e é isso aí, o cara já fez o seu segundo gol contra a gente, e estamos aí, ó, depenando por causa disso, perdendo opções, vendendo jogadores, né, da base para nossos próprios rivais, porque o Corinthians é um rival do Vasco, infelizmente, e a gente vai perdendo peças que poderiam hoje estar ajudando esse elenco ilimitado. Enfim, o jogo, o Vasco começou, né, teve seus 15 minutos iniciais ali bem melhor, João, né, pô, até se foi legal, ajudando, apoiando. Acredito eu que ali ontem no estádio de 7 vascaínos tinha 2 corintianos, né, sendo bem polêmico, mas eu acredito eu que seja esse número. Né, o Vasco se impôs inicialmente, porém acabou sofrendo gol. Quando o time sofre gol, João, o que acontece na cabeça do time, do outro time? Caramba, o que aconteceu? Vamos lá. Aí demora um pouquinho para entender o que aconteceu e tal, aquela bagunça toda. E no finalzinho do jogo, no primeiro tempo, o Vasco conseguiu novamente atacar, conseguiu novamente começar, voltar a jogar bem, né, como estava no início do jogo. E o Max Lopes, né, após um pênalti, né, que teve aquela ajuda do amigo VAR, mais uma vez, né, polêmico VAR, acabou dando o pênalti para o Vasco em cima do Rossi. E o Max Lopes tratou, como sempre, converteu em cima do Cássio. Eu acho, João, daria para ter vencido, mas infelizmente, né, a sorte não andou com a gente mais uma vez. O Vasco pontuou pela primeira vez, saímos da lanterna, mas não foi um bom resultado, na minha opinião, João.
E aí, Fará, é por aí mesmo? O Vasco jogou bem, enfim, dava para ter tido um resultado melhor, ou não foi nada disso? Ou foi mais uma apresentação fraca do time, que mostrou mais uma vez as suas limitações. O que é que você achou, Fará? Faz uma resenha pra gente desse jogo.
Olha, não, eu achei que é por aí sim. É, em primeiro lugar, o time do Corinthians ontem, que teve acho que só o Jadson e mais alguns como titular, é bem fraco também. Dava pra gente ter saído no final das contas com os 3 pontos. Achei que assim, a gente cometeu os mesmos erros, principalmente a questão física, né? E a partir dos 20 do segundo tempo, a gente já via o time muito cansado. Além do que, lá em Manaus é um calor absurdo, né? Que dizem, os jogadores mesmo dos dois times estavam muito cansados, mas dava para a gente ganhar sim. É, no primeiro tempo, achei que a gente começou bem. Como eu já tuitei algumas vezes, para ver o nível do nosso time, o Rossi muda totalmente o patamar. Ele entrou pelo lado esquerdo em cima do Carlos Augusto, né, que é lateral do Corinthians, das categorias de base da seleção, e ele conseguiu causar um pouco de desespero para eles e criou algumas oportunidades até o pênalti, né? Na hora do gol que a gente sofreu, a gente estava melhor também, logo no início, mais um erro coletivo e também individual. O Luiz Gustavo foi sair afobado, deixou a bola no pé do volante do Corinthians, que já armou com o Vital, e o Raul não conseguiu desarmar, e também o Vink ficou olhando, né? Um gol bobo coletivo que a gente tomou, mas como um todo eu achei que o time não teve uma atuação ruim no primeiro tempo. O time criou e até conseguiu algumas situações de gol de bola parada, mas ainda é muito pouco, né? Eu acho que o time ainda precisa algumas peças de reposição. Enfim, e no segundo tempo achei que o time cansou, ficou naquele jogo morno ali daquele 1-1, achou que o empate estava de bom tamanho. O Carille botou o Clayson pela esquerda e até conseguiu uma situação de perigo, quase o Corinthians chegou no segundo gol. E do lado do Vasco também outro destaque foi o Jairinho, né, que veio do Bangu. Ele entrou bem no jogo, estava bem disposto, recompôs bem ali do lado direito. E o Valdívia, para mim, é uma decepção. Para mim, está totalmente... Eu sei que é cedo falar, mas está sem ritmo. Então, assim, achei que foi uma apresentação ok, mas pelas circunstâncias, a gente somou 1,9. É preocupante, tem que continuar com o sinal de alerta, né? Porque o campeonato é longo e o nosso próximo jogo é contra o Santos fora de casa.
Eu, de fato, estou com vocês, estou preocupado, o campeonato é longo. Ontem para mim, a gente mostrou mais defeitos do que coisas boas, apesar de ter jogado bem, apesar de ter jogado um pouco superior ao time reserva do Corinthians, mas algumas coisas preocupantes. Antes desse jogo, um amigo nosso ouvinte, né, o Jefferson, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, que como eu falo em todos os começos dos nossos 2 podcasts até agora, o Vasco é uma instituição mundial, né? Uma coisa linda, maravilhosa, e temos ouvinte lá em Natal também. O Jefferson pediu um abraço, então aqui já vai o abraço pro Jefferson, e ele tinha feito uma pergunta, se o Wink fez, ele afirmou que o Wink fez uma boa partida contra o Galo, e para ele estava achando que o Wink tinha ganhado a vaga de titular, e perguntou se a gente concordava. Bem,
eu não concordo.
Então, eu vou começar falando isso. Contra o Galo, eu não achei que ele foi bem, eu achei que ele não comprometeu. Na segunda partida, eu já posso falar completamente o oposto. Ele comprometeu, sim. Aquele come que ele toma do Vital, assim, lateral de Série A não pode tomar. Tudo bem que o Vital tem os méritos, o Vital é uma promessa, um jovem com muito potencial, mas um lateral direito do Vasco não pode tomar aquele come. Nem o Luiz Gustavo pode perder a bola no começo da jogada como ele perdeu. Mas, enfim, eu ainda acho que o Cáceres me passa um pouco mais de segurança defensiva. Eu ainda acho que o Cáceres tem mais qualidade no ataque, visto que há anos o Vasco não tinha um lateral que cruzava, né? E o Cáceres já tem algumas assistências de cruzamento esse ano. Tem as suas falhas, não é o melhor lateral do mundo, mas eu ainda iria de Cáceres. E vocês?
Um abraço aí pro Jefferson aí pela participação, muito obrigado. Eu não concordo sobre nessa opinião do Carlos Wink. Eu acho que, como o João falou, ele não comprometeu, e não comprometer é diferente de jogar bem, né? Ele não mostrou nada ainda para que a gente tenha uma opinião. Não, ele tem que ser titular. O Raul Cáceres, na minha opinião, como eu disse no primeiro podcast, ele me iludiu muito pelo Carioca que ele fez, principalmente pela Taça Guanabara. Mas ele já mostrou bem mais do que o Cláudio mostrou até o momento, tá? Então, eu acho que o Vasco tem que contratar a lateral. Mas, por enquanto que nós só temos essas opções, Cáceres é um pouco melhor.
E você, Fará, o que acha?
Eu acho que, assim, são dois laterais que não são grandes coisas. Eu, no início, até gostei bastante do Cáceres. Eu não acho esse cara terrível, igual ficam pintando também. Ele teve uma queda de rendimento, assim como o time também teve, né? Ele comprometeu, sim, num jogo que eu não lembro qual foi, que ele também não marcou, enfim. Mas o Cláudio Vinck também, acho que mesmo assim, é um cara igual também. No Sport ele teve uma passagem ruim, no Internacional ele também não subiu bem. Então, assim, eu acho que a gente precisava de um lateral direito, até porque o Rafael França da base também não inspira muita confiança, né? Mas assim, eu acho que talvez o Cáceres voltando e deu mais uma chance para ele não seja de todo mal, são dois laterais assim, do mesmo nível. Talvez o Cáceres, pela questão ofensiva, ele conseguiu aparecer bem no início, mas era Carioca também, né? Assim, é complicado. Exatamente. Eu acho que não é injusto se o Vinho continuar, mas também não acho injusto se o Cáceres voltar, né?
Uhum. Eu tô contigo também. Eu acho até mais lógico que o Cáceres volte. Na base a gente tem o Natan, né, que quase foi vendido pro Valência no começo do ano, mas provavelmente não.
Na seleção?
Eu acho que ainda tá verde, eu acho que não é o momento, então a gente tem que segurar as pontas. E falando em necessidade de contratações, estreia de contratações, como o Jairinho, por exemplo, que a meu ver entrou bem, o Valdívia, que a meu ver entrou pessimamente, foi uma estreia horrorosa do Valdívia. Chegou o Sidão. A gente falava no começo do ano que precisávamos de uma sombra para o Fernando Miguel. Só que essa sombra, eu acho que alguém errou no entendimento do que é sombra de goleiro bom e contratou o Sidão, que já estreou ontem contra o Corinthians. O que é que vocês acharam da partida do Sidão e da contratação do Sidão?
Ô João, o primeiro lance do Sidão foi um erro, para você ter uma noção de como será a passagem de Sidão no Vasco da Gama. Essa contratação ela foi uma sombra para o Gabriel Félix, que por sinal é horrível. Essa contratação ela não tem nexo nenhum para o Vasco da Gama. Até hoje, eu vou ser bem crítico mesmo, porque eu acho que o torcedor que concorda com a contratação do Sidão, com todo respeito ao jogador, à família, enfim, está vivendo uma realidade totalmente fora. Porque nós sabemos que o Vasco, né, sofre, né, com dificuldade financeira, mas Sidão não dá. Se eu não me engano, o Sidão tem 35, 36 anos. Sidão não é sombra para nenhum goleiro da Série A, galera. Não é. Se dirá da Série B, que nem no Goiás, né, apesar que o Goiás subiu, mas nem se o Goiás continuasse na Série A, na Série B, eu acho que seria sombra para algum goleiro de lá. Enfim, Sidão, na minha opinião, foi uma contratação super infeliz, né? Se foi do Alexandre Farias, no caso, né? Super infeliz por parte dele, né? Temos na base jogadores bem melhores. Ah, são jogadores novos, galera. Não tem essa, coloca para jogar. Só vamos saber testando. O Alexander, ele é o goleiro da Série A com mais defesas difíceis até então, antes da estreia do Sidão. Ou seja, como é que tá a cabeça do garoto agora? Fez partidas boas, né? Ganhou um destaque. Teve culpa nos gols contra o Atlético Paranaense? Não teve culpa em nenhum gol, entendeu? Falhou no último jogo contra o Atlético Mineiro? Falhou, mas é normal. É um tipo de falha que vai acontecer uma hora ou outra, entendeu? Mas diferente do Sidão, ele vinha bem. Eu acho que foi uma contratação muito infeliz. O Vasco vai gastar dinheiro mais uma vez à toa e mostrando mais uma vez para o seu torcedor que tem dinheiro, sim, apesar de pouco, porém não sabe usar, João.
É. Eu acho que... Desculpa, Tavares, só complementando aqui. Concordo com o Daniel, endosso as palavras dele e tem mais. A gente tem na base o João Pedro, o Alexander, que você, como você falou, tá agarrando bem. Eu acho que ele até falhou, né, no gol contra o... No gol do Elias. Foi do Elias, mas assim, não foi uma... Não foi frango. E também os volantes não contribuíram naquele lance. E ele tem um potencial, assim, muito grande. Ele foi muito bem na Copinha, como eu falei no último podcast, na primeira edição. E a gente também tem o Lucão, que está agarrando no Sub-20, que era goleiro da Seleção Sub-17 e está sendo convocado para a Seleção Sub-20. Então, assim, acho que o Vasco sempre teve uma escola de bons goleiros e tem que investir. Essa contratação do Sidão, não entendi também. Acho que foi unanimidade, assim, a torcida, 1%, 2% que gostou. Não achei certa essa contratação, né?
Caiu?
João, espera ele, né? Que depois edita essa parte. Só marca quanto tempo tem aí. Tipo, mais ou menos pra...
Voltou aqui.
Não, só pra saber o tempo que ele... Que
pode falar que eu vou cortar, João.
Isso, beleza, então. Tá. Vai lá, segue aí. Falei do Sidão.
Tá, beleza. Então, eu concordo com o que foi falado sobre o Sidão, enfim, um goleiro velho. Eu acho que, de fato, temos pouco dinheiro. E além de termos pouco dinheiro, esse pouco dinheiro é usado de uma forma ruim. E aproveitando o ensejo sobre usar o dinheiro de uma forma ruim, o Vasco dá mais outro exemplo de como usar o dinheiro de uma forma ruim. Por quê? Porque essa semana, mais especificamente na sexta-feira, saiu a notícia que o Vasco quer adquirir 50% do Lucas Mineiro por 4,5 milhões de reais. Assim, eu tive um encantamento, não sei nem se encantamento é a palavra, mas gostei de algumas atuações do Lucas Mineiro no começo do ano, especificamente no Carioca, só que todos sabemos, Campeonato Carioca e Campeonato Estadual não é parâmetro para avaliação da qualidade de um jogador. E aí, como é que fica o Vasco? O Vasco tem dinheiro para pagar esses 4 milhões e meio no Lucas Mineiro? Tem os seus 23 anos, tudo bem, mas ele vale isso? O Vasco tem esse dinheiro? Vale a contratação? E aí, amigos?
Ô, João, eu vou fazer só um exemplo aqui. Vou trazer um exemplo para vocês. O Vasco quer pagar 4 milhões, né, por 50%, né, do Lucas Mineiro. O Vasco vendeu o Matheus Vital, revelação da base, por 5 milhões, 100% para o Corinthians. Eu acho que a minha opinião já foi dada. Não vale a pena, galera. Não vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena. Apesar do Lucas Mineiro demonstrar, né, às vezes, em algumas partidas, certa regularidade. Acredito eu que se o Vasco tivesse um primeiro volante, né, bom, né, o Lucas Mineiro talvez sobressairia. Mas eu acho que não vale a pena.
Eu tô contigo. Eu acho que... Vai lá, Fará, fala aí.
Eu acho que o Lucas Mineiro, assim, é um jogador que particularmente eu gosto, assim. Eu sei que ele realmente é meio complicado falar sobre isso, porque é um volante, o volante tem que marcar. Isso é uma coisa que ele, de fato, ele demonstrou que tem um pouco de dificuldade. Mas eu até cheguei a citar ontem que no esquema com três volantes, talvez ele sendo um terceiro homem de chegada, um volante que possa chegar perto da área e finalizar, eu acho que ele teria um bom futebol, né? Mas 1 milhão de euros é muita grana em relação para o Vasco, né, na realidade atual do clube. Assim, infelizmente, como eu até comentei ontem, o Vasco fica muito preso à questão financeira por conta das últimas gestões, pelo menos nos últimos 20 anos, essas gestões temerárias que afundaram o clube em dívidas, fizeram loucura. Então, eu acho que não vale a pena, e eu acho que, assim, foi o que eu comentei ontem: a realidade a médio prazo tem que ser empréstimo, contratação por empréstimo e contratação a custo zero, porque não dá para o Vasco pagar multa rescisória. A gente deve 650 milhões de reais e vai pagar 5 milhões de reais no jogador. Não faz o menor sentido você estar devendo alguém e querendo comprar outro jogador. E uma notícia também que saiu hoje, só atualizando, é que o Atlético Mineiro também já está interessado nele, né? O diretor executivo dele, do Atlético Mineiro, Rui Costa, trabalhou com ele lá na Chapecoense. A informação é do Globoesporte.com. E o Atlético já se posicionou querendo contratar o jogador. Parece que o Vasco tem prioridade, né? Exercer o direito de compra, não é isso?
Isso, o Vasco tem a prioridade, enfim, por uma questão contratual, de exercer o direito de compra, mas eu espero muito, muito, muita coisa que o Atlético consiga atravessar essa negociação e compre o Lucas Mineiro. Eu até entendo e concordo com o seu ponto de vista, João, que talvez ele rendesse como terceiro homem ali no meio de campo. Ele tem uma fase ofensiva boa no jogo dele, mas para mim a parte financeira, até para as qualidades que ele apresenta, a conta não fecha para mim. A qualidade que ele apresenta não é
É isso
compatível.
aí.
A qualidade que ele apresenta não é compatível com o valor que se cogita pagar por ele. Enfim, eu acho que
Concordo. Não, se a gente
oi.
ainda tivesse, né, uma situação financeira estável, talvez para um jogador de 23 anos até fosse interessante para tentar revender depois para um outro mercado alternativo. Mas, porra, nossa situação e para um jogador assim, que não é um jogador que é uma unanimidade, não tem como arriscar, entendeu?
Exatamente, é exatamente isso. Eu não consigo apontar uma fase de jogo do Lucas Mineiro que eu não veja mais potencial no Bruno Gomes, por exemplo.
Dúvida.
Entendeu? Eu acho que tanto ofensivamente quanto defensivamente, o Bruno Gomes tem potencial para ser muito melhor que o Lucas Mineiro, e a gente não precisa gastar 1 milhão de euros, estando numa crise financeira interminável, como é a nossa situação atual.
Seria melhor gastar esse dinheiro para contratar um camisa 10, certo?
Perfeito, exatamente.
É complicado, a gente precisa de um meio de criação para ontem, né? O Bruno César até entrou ontem, mas ele, sei lá, parece sempre estar tá cansado, né?
O
Estranho pra
Bruno
caramba.
César, na verdade, vamos sendo bem sinceros aqui, enfim, nosso podcast é um espaço para a gente ser sincero. O Bruno César é um ex-jogador em atividade, né, gente? Até no, sei lá, na melhor fase dele, ele já não era
Não tem condições.
ele já não era um craque, e agora ele é um ex-jogador em atividade. Ele não tem condições de jogo. Bruno César não tem condições de jogar futebol profissionalmente. É absurdo assistir o Bruno César em campo.
João, o Bruno César, ele tá fora de forma desde 2012, tem noção disso?
É isso, exatamente isso, é absurdo. É
Não
assim,
dá.
para
Acreditável.
um jogador profissional é inacreditável, inacreditável. Só mandar um abraço para o William Bepler, que mandou essa pergunta assim, em relação ao Lucas Mineiro, que também já estava na nossa pauta, mas muito obrigado pela pergunta, William. Vamos lá. A gente acabou de citar agora um camisa 10, e o David mandou aqui no Twitter: quais posições são as mais fracas do nosso elenco e quem, na nossa opinião, seria uma boa contratação para reforçar essas posições carentes?
Citar nomes agora é complicado, até por causa do mercado. Eu vou falar as posições mais carentes. Primeiramente, na minha opinião, armação e primeiro volante. O Vasco é super carente. Apesar de, como o Tavares já disse, tem o Bruno Gomes na base, mas aí eu já não sei como é que vai funcionar essa transição entre base e profissional. Não sei como é que vai funcionar. Nem sei se vai funcionar, essa é a verdade, né? A gente espera que sim. Mas hoje, se eu colocasse duas posições para contratar urgentemente, seria um meio de campo, armação para chegar e jogar, tá titular, né? E o primeiro volante. Lógico que já são tantos volantes já que o Vasco contratou, que o Vasco tem no elenco, para contratar mais um volante, eu acho que teria, pelo menos, emprestar algumas peças aí. Mas hoje eu contrataria um primeiro volante e um armador. Mas tem outras. Galera, o time do Vasco em si é uma carência. Né? Lateral direito, o Vasco precisa contratar. Né? Enfim, um zagueiro. No, na minha opinião, o Vasco precisa contratar um zagueiro que seja no mesmo nível do Castan ou superior. Né? Mas são posições que a gente dá para trabalhar um pouco mais. Agora, armador e primeiro volante. É urgente, que o Vasco está precisando muito no momento. Opções no mercado, infelizmente, né, eu não consigo enxergar agora, mas vai ter que ser trabalhado isso aí.
Eu acho que a gente precisa de um lateral direito especial e talvez um zagueiro pela direita também, que possa jogar com o Castan. O Erlen teve até um bom começo de ano, só que ele é um jogador que a gente já conhece, né? Foi rebaixado pelo Curitiba, jogou mal pelo Santos, jogou mal pelo Grêmio. Eu nunca gostei dele. Ele é um dos jogadores que eu sempre falei que eu não queria no Vasco, mas ele realmente não estava comprometendo. Só que a partir do momento que o time todo cai de rendimento, ele vai cair junto também. Eu acho que para volante é complicado, para você ver como essa diretoria não sabe o que faz. Os caras renovaram com o Bruno Silva, que é a décima opção de volante, óbvio que no sentido figurado, eu estou exagerando aqui. Felipe Bastos, que veio para jogar um jogo sim, jogo nunca mais, sabe? Então, assim, tem Andrei, Raul. Agora o Marco Júnior, esse eu acho que tem que ser testado, só que a gente já está num campeonato brasileiro que a gente não pode ficar fazendo teste. Então, e tem o falei do Andrei, Raul e o Maranhão, que nunca joga. Então, assim, cara, eles mais uma vez fizeram um mapeamento errado, sabe, das posições. Tem o Lucas Mineiro. Então, eu acho que talvez um lateral direito, um zagueiro, um camisa 10, mas eu não realmente, cara, não consigo identificar. Não sei se eles trouxeram o Valdívia para improvisar como camisa 10, que também não é a dele. Assim, aí já estão colocando o Pikachu, né, de meio de criação, e o cara não tem nenhum poder de criação. Assim, infelizmente, quem foi que mandou a pergunta mesmo? O nome?
Foi o David.
Infelizmente, eu também não sei responder, cara, o nome certo, mas eu consigo identificar as posições carentes da nossa equipe.
Assim, eu acho também que a gente não pode falar sobre a diretoria do Vasco como se a gente estivesse falando de maluco, né? Olha, no, nossa, são pessoas que não sabem o que fazem, são pessoas completamente perdidas. A gente tem um histórico que, enfim, várias diretorias passaram pelo Vasco com interesses escusos. Eu, enfim, não posso afirmar nada aqui, mas eu posso levantar o questionamento, que as pessoas se questionem em casa também. Será que não continua existindo interesses escusos em determinadas contratações de jogadores, em determinadas exclusões de jogadores do time principal, do time titular, por exemplo? Não faz sentido o Vasco ter Bruno Silva, William Maranhão, Felipe Bastos. Não faz sentido, não faz sentido. O Vasco tem Andrei, o Raul quebra um ali, tem o Lucas Mineiro que o Vasco quer contratar agora, que também não faz sentido. Tem, enfim, o Bruno Gomes que é na base. Tem o Marco Júnior, que eu aposto fichas nele, ele fez um excelente carioca e eu acho que ele vai dar caldo no Vasco, assim como o Jairinho. Geralmente tem alguns bonecos assim que vêm do estadual, não todos, né? Porque temos exemplo do William Barbie, outros afins que não dão certo. Mas tem uns assim que você vê que tem determinada qualidade e vem com gana. A história do Jairinho é maravilhosa, eu acho que vai dar muito certo. O Vasco precisa ter um pouco mais de criatividade no mercado. O Guerra tá pra sair do Palmeiras de graça e não joga. Ele não joga no Palmeiras, nem reserva, nem titular, nem décima opção. Vai atrás do Guerra, dá 10 pra ele, deixa ele
É
jogar.
um bom nome, eu gosto dele também.
Aí, pô, aí você tá gastando 300 mil com o Bruno César, que tá acima do peso há 30 anos. Enfim, tem muitas coisas questionáveis no Vasco. A saída do Vitão é uma delas, por exemplo, que ele podia ser nosso 10 hoje. Que assim, não é só, nossa, como eles são malucos, que falta de planejamento. Existem, eu acho que existem, eu acho que possam existir, na verdade. Vou me colocar melhor. E, enfim, infelizmente a gente está à margem desse tipo de informação. Mas é complicado você trabalhar com futebol dessa maneira. Você tá completamente amarrado a empresários, a diretores de futebol com interesses pessoais. É muito complicado. Mas
Ô, João, eu também não vou afirmar, mas eu acredito que haja sim, né, interesses, né, de terceiros, né, principalmente no Vasco, tá? Isso aí eu posso cravar, principalmente no Vasco. Eu acredito, acho que existe sim, esses interesses, né? Não é à toa que a gente vê contratações aí sendo feitas, né, contratações que nem o mais torcedor maluco da terra, né, se tivesse o poder de contratar, contrataria, né? Mas enfim, sobre o você citou algumas opções aí, né, do Guerra. O Palmeiras, ele tem três opções que, na minha opinião, chegaria aqui, vestiria a camisa e seria titular: Guerra, Rafael Veiga e Zé Rafael. Concorda comigo?
Concordo, mas assim, o Zé Rafael tá ganhando a titularidade agora, não sai mais do Palmeiras. O
Não, não sai.
Rafael Veiga tá entrando nos jogos, né? Fez gol contra o CSA, entrou ontem, entrou bem no jogo contra o Inter também. Eu vi o VT depois, o jogo foi no mesmo horário do Vasco, entrou bem contra o Inter também. Mas o Guerra tá fora dos planos. Não tá inscrito em nenhuma competição, o contrato dele acaba no final do ano. No meio do ano, o Vasco já pode assinar um pré-contrato com ele, com Alex Teixeira e com Allan Kardec. 2020 eu já fiz o planejamento do Vasco. É só os caras ligarem pro papo na colina que, pô, não tem erro. Entendeu?
Planejamento Papo na Colina, João Tavares.
Se escutar a gente, o Vasco vai mais longe. Mas, assim, e também tem
Certeza.
o nosso frigorífico, né, que a gente já falou no podcast passado, as lesões, porque a gente tem uma linha defensiva razoável. Breno, Castan, Ramon, eu acho que ali resolve 50% dos nossos problemas defensivos, e o Fernando Miguel. Só que aí, enfim, é isso, mas a posição mais urgente para mim é o camisa 10, porque ontem ficou muito claro que a gente pode até conseguir jogar de uma forma organizada, mas falta qualidade técnica. E não precisa ser uma qualidade técnica exacerbante. É um cara que deu um último passe decente pro Max, que também está numa fase horrorosa, fazer um golzinho aqui, outro acolá, ou até o próprio Thiago Reis.
Muito complicada essa situação toda aí, Tavares, tá, que você disse aí sobre o Max e tal. Voltando a falar um pouco sobre o Max. Eu não acho que o maior problema hoje no Vasco seja o Max, muito menos o Thiago Reis, né? Eu acho que todo mundo concorda isso. Lógico, a falta de gols, a falta de entrosamento, também a questão de peso, que a gente vê que está faltando um pouco de interesse, né, pela parte do Max, né? Eu não acho que seja o maior problema. Se fosse hoje para contratar no mercado, eu não contrataria de início um atacante. Mas temos que ficar sempre em alerta, porque o Maxi ganha bem, e o mínimo que a gente espera dele, né, são gols. Mas não tem acontecido, né? Porém, vamos dar um voto de confiança no trator aí. Já são dois gols em dois jogos, né? Apesar, né, de terem sido gols teoricamente fáceis, né? O primeiro gol lá contra o gol contra o Atlético Mineiro, ele estava de frente com o goleiro, era só fazer. E ontem foi um pênalti. Porém, vamos dar um voto de confiança no trator aí.
É isso. Fará, tem outra contratação que é mais urgente, né? Que é o técnico. Como é que anda essa questão do nosso técnico? Vai ter um técnico novo? Vai ser o Valadares? Quais são as opções e o que é que a gente vai fazer em relação ao técnico?
Realmente, a gente teve nessa semana algumas especulações, né? Chegaram a ventilar aí o nome do Barbieri, Maurício Barbieri, que estava no Goiás. Também chegaram a ventilar o nome foi do Thiago Largue, né? Que estava no Atlético Mineiro, mas esse último está em Portugal fazendo curso de preparação de estágio, enfim, de táticas, essas coisas na UEFA, se não me engano. E já confirmou para o Mauro César Jaco Pereira, da ESPN, já confirmou que nenhum dos dois vem. Ele perguntou para o Campelo e ele afirmou que nenhum dos dois vem. Assim, eu acho que a gente precisa definir logo esse técnico, né? Até, porra, pela questão do profissional que está lá, que é o Marcos Valadares, né? Ele está trabalhando, eu
Adilson
sei que.
Batista vem.
Não, não briga com coisa séria, não. Aí é para acabar de vez. Mas, assim, eu acho que tem que definir logo, para a questão do sub-20, né? Tem uma competição. Eles estavam jogando a Copa do Brasil agora, até foram eliminados. Vou até falar depois um pouquinho disso, mas jogaram muito bem, venceram do Palmeiras, mas tem que definir logo até pelo cara, né? Para saber assim, pô, ele vai continuar no profissional, eu vou voltar para o sub-20. E e profissional, se eu continuar, vou poder implementar minha filosofia de jogo, ou se o profissional vai só o que vier, só vai vir um pouco antes da parada para a Copa América para poder implementar o jeito de jogar. Então, assim, eu acho que já tem que definir se vai contratar ou não, ou se bancar o Valadares vai falar, não, a gente vai com ele até o fim, e é isso. Entendeu? Eu acho que, assim, as opções no mercado são bem escassas. Muitos ficam falando que se o Abel cair pelo Flamengo, ele vai vir pelo Vasco, mas aí eu acho um pouco arriscado ficar esperando, dependendo do rival, sabe? Eu
Eu
acho
não
que o
acredito não,
Campello.
João.
É, assim, eu também não acredito que isso vai acontecer, sabe? Acho que o Campello e o Faria tem que definir logo uma linha de planejamento e ir até o fim, entendeu? Define o que vai ser e fala assim: ó, a gente vai estar junto com o Valadares ou não, a gente vai atrás de alguém. Espero que esse alguém não seja o Jair Ventura, né? E espero que amanhã não venha com papo de que estamos contratando um técnico que seja o Jair Ventura ou algo desse tipo aí.
Eu queria o Dorival Júnior, João.
Eu tô contigo também, cara. Eu queria de Dorival, mas Dorival já tem um empecilho salarial, né? Ele quer ganhar muito. Ele já deu entrevista pro Lucas Pedrosa falando que tá esperando alguma coisa da Europa. Então, da Europa não, fora do país, aliás, perdão, erro meu. E fora do país, provavelmente é Oriente Médio, os países árabes ou até, enfim, da China mesmo. Então, Dorival tá fora do baralho, infelizmente, porque eu iria nele. Eu acho que não faria um trabalho espetacular, mas daria para o Vasco passar por esse brasileiro tranquilamente. Muito especula, se foi especulado essa semana também, do Lisca doido. E posso ser sincero, assim, de coração? Se qualquer pessoa,
Claro.
se qualquer pessoa sentar comigo, me olhar no olho e falar: João, o Lisca vai te dar 37 pontos nas próximas 20 rodadas. Você pega ou larga? Eu pego o Lisca. Eu pego Lisca.
Rapaz, rapaz, cara, complicado, porque eu vou colocar uma teoria aqui em prática. O Lisca, ele assumiu no finalzinho do campeonato, o Internacional tentando fazer o um milagre, né?
É, teve
Aconteceu que.
três rodadas, né?
É. Aconteceu o que já era previsto, que ele não ia conseguir. Ali eu acho que qualquer técnico não conseguiria. O problema maior ali era elenco, enfim, era o Internacional ali. O campeonato inteiro do Internacional foi ruim. Não seria ali que do nada melhoraria, tá? O Lisca, ano passado, fez uma ótima campanha, né, pelo Ceará. Melhor, né, que o Vasco. O Ceará jogou 10 vezes melhor do que o Vasco durante o campeonato inteiro. O Ceará mostrou mais regularidade, mostrou mais futebol, mostrou tudo a mais do que o Vasco ano passado. Porém, esse ano, né, após uma campanha fraca, começou a perder alguns jogos. O Lisca foi demitido, na minha opinião, até injustamente. Porém, há boatos de terceiros, tá? Não posso confirmar que o Lisca estava tendo problema com o elenco, né, desavenças, enfim. Se isso estava acontecendo, né, eu acho que o melhor, né, a melhor decisão a tomar realmente é demitir o técnico, né? Mas vamos lá. Seria bom o Vasco? Não sei. Seria na minha opinião uma incógnita. Mas entre as opções no mercado aí, se a gente já tá fazendo loucura aí de contratar o Lucas Mineiro, por que não fazer mais uma, né? Colocar o Lisca doido. Pelo menos vai ter musiquinha na arquibancada.
É. É, pois é. Falaram que chegou no hospício e encontrou o Bastos, Lisca doida do Vasco. Falaram que a música é essa.
Só tem maluco nesse time mesmo, né, mano?
Só tem louco.
Ó, o Carlos Edan aqui mandou um abraço pra gente. Ele é lá de Muritiba, na Bahia. Grande abraço, Carlos.
Abraço, Carlos.
E mandou aqui, ó: falem sobre a disponibilidade do Ricardo Gomes no mercado e se ele poderia resolver esse problema do Vasco. Abração. E aí, galera?
Cara, eu acho que o Ricardo Gomes, óbvio, teve um papel excelente aqui em 2011. Pô, se não fosse, acho que ele foi um dos melhores técnicos aí do século XXI, se não o mais importante que a gente teve, né? Até pela conquista da Copa do Brasil e, óbvio, né? Depois do Antônio Lopes, que foi em 98 ainda, né? Teve o Joel, que venceu a Copa Mercosul, etc. Mas eu acho que, assim, ele teve aquele problema do AVC, que foi uma coisa triste, né? Assim, um fato que a gente lamenta muito. Eu acho que ele, não sei, cara, a pressão pro Vasco, até pela questão de saúde dele, mesmo ele já estando curado, eu acho que não é o ideal. Por mais que a gente tenha ainda um saudosismo, né, da época que ele realmente foi muito bem, é um cara que, assim, nunca vi ninguém falar mal dele, nunca tá envolvido em nenhum problema, nenhum escândalo. Então, um cara, assim, super. Parece um cara super sério, mas eu não. Infelizmente, acho que não dá para ele. Mas, assim, Vamos definir logo isso aí, né? Pelo amor de Deus, Vasco. Vamos, se algum ser aí que estiver ouvindo, se quiser, alguém que ouça nosso podcast, quiser falar lá para ele, vamos definir isso, pelo amor de Deus, para não ter um ano de sufoco, né? Tá começando, já tivemos 3 rodadas, ainda faltam 35 jogos, 105 pontos em disputa, né? Se não tiver. Eu não sei fazer conta, não, é por aí, né? Mas. É, a gente ainda tem campeonato pra caramba pela frente, então vamos definir isso logo.
É isso, o alerta tá mais que ligado. Enfim, Fará, eu fiquei sabendo que você leu mais um pouco do nosso balanço e que a gente vai resenhar um pouco sobre isso. Quais informações que você tem sobre o nosso balancete, nosso balanço anual?
É, depois de que o balanço foi divulgado, né, na última terça, basicamente, na hora que a gente começou a gravar o podcast primeira edição, não deu tempo da gente ler, mas a gente até chegou a comentar um pouquinho. Mas eu cheguei a dar uma olhada, assim, li um pouco também dos comentários, das matérias. E a gente pode passar um pouquinho aqui para só dar uma passada e comentar rapidamente. Obviamente, eu não sou formado em contabilidade, eu não sou formado em nada. Então, vou dar só um pouco da minha opinião e trazer alguns dados, né? O Vasco, em primeiro lugar, apresentou aqui a questão da queda da receita de marketing, né? Muito principalmente pela saída da Caixa Econômica. A receita com marketing do 2017 era 18,6 milhões e caiu para 11,2 milhões, né? E isso também mostrou que sem esse master a gente teve que correr atrás de patrocínios pontuais, vocês lembram bem. No total, o clube teve 13 marcas nesse uniforme, né? Mas ainda assim ficou abaixo do valor que a Caixa pagava para a gente, né? A gente ainda tem algumas parcelas para receber da Caixa, preciso deixar isso claro, mas isso ainda é pendente pelas certidões negativas de débito, que o Vasco ainda não conseguiu. E assim, o que me chama a atenção é que eu lembro que em 2013, eu estava dando uma procurada, não sei se vocês lembram de uma figura chamada Cristiano Koeller, Killer, sei lá como que se chamava, que foi o CEO do Vasco.
Lembro, diretor de futebol, lembro.
Exatamente, ele ficava toda hora indo do Rio para Brasília, atrás dessas certidões negativas de débito, isso 6 anos atrás, cara, olha como é que a gente está parado no tempo, o clube não sai da mesma, entendeu? Parece que é uma fábrica de fazer dívida, uma fábrica de gente, não posso falar mal intencionada porque é uma coisa muito séria, o que eu também não duvido que seja, mas gente incompetente também, sabe? Mas assim, vamos voltar pro balanço aqui e uma outra coisa que chamou atenção foi o valor arrecadado pelos sócios, né? E passou de 5,8 milhões para 12,2 milhões. Isso é uma receita importante que eu acho que ainda tem que crescer ainda mais. Se a gente botar em comparação com o rival, a gente vai ver que nós temos ainda um valor bem inferior. E esse valor foi muito por conta da anistia, né? Não sei se vocês lembram o que aconteceu no meio do ano passado. O Vasco fez um programa de anistia aos sócios estatutários. E aí, com esse valor, o clube conseguiu aumentar a receita, né? Meio que, como diz o nome, anistiou as dívidas, que tinha o valor a receber dos sócios que não estavam pendentes, e que estavam pendentes, desculpa. E isso contribuiu um pouco para o aumento da receita, né? E só para não me estender muito, quem quiser entrar, tem vários links na internet comentando um pouquinho mais do balanço. É chato, porque tem muitos números e tal. O que deu um pouco vários comentários na internet foi a questão dos direitos do Luan e do Paulinho, né? O Vasco publicou que o Vasco publicou que não tinha nenhuma porcentagem do valor do Paulinho e do Luan, o que chamou muita atenção, porque quando a gente vendeu o Paulinho, uma das coisas que o presidente Campello disse que foram positivas, foi a questão da permanência de um pouco dos direitos econômicos, que o Vasco vendeu por um valor X, mas continuou pensando em uma futura venda, né? O Vasco se pronunciou e publicou uma nota dizendo que foi um erro de digitação no quadro, né? Referente aos direitos econômicos dos jogadores, o que também demonstra mais um pouco de amadorismo dessa gestão, porque, assim, cara, óbvio que erros são comuns, erros, porra, de português vão acontecer, porque é um documento de 62 páginas, um documento extenso, mas, assim, documento publicado por uma empresa de auditoria, uma auditoria pô, muito séria, e ter um erro desse que pode mudar completamente numa avaliação de um balanço é, no mínimo, estranho, né? E então é isso. Esses são alguns comentários que eu posso fazer. Assim, o balanço ainda vai ser bem discutido, a gente ainda vai ver algumas análises aí na internet de especialistas, mas foram alguns pontos aí que me chamaram a atenção.
Só para deixar bem claro, o João Tavares e o Fará, né, mais uma vez o Vasco mostra para gente que até no balanço o Vasco erra, né, galera? Até no balanço.
Também. É uma chuva de equívocos da nossa portentosa diretoria. Enfim, um dos equívocos ou não equívocos pode ser o time de basquete. Que eu queria saber de vocês se é, enfim, um equívoco manter esse time não tendo uma autossustentabilidade do time, porque são reorganizados outros recursos para o time de basquete, ou na verdade só precisa ser organizado e o basquete é essencial para o Vasco? O que é que vocês acham?
Eu quero só falar um pouquinho antes do Fará falar um pouquinho sobre o basquete, né? É rápido. Na questão do basquete, Tavares, já que você levantou sobre um equívoco ou não, é bem simples. Hoje, né, o basquete ele não traz assim tanto prejuízo, né? Lógico, se acumular, vai trazer. Hoje, talvez não, futuramente sim. O Vasco hoje, Tavares e Fará, ele deve jogadores daquela geração de 2000, que deu super certo. O Vasco deve até hoje jogadores, tá, daquela época. O Vasco hoje deve jogadores daquela equipe da Liga Ouro, que fez uma belíssima campanha virando o jogo contra o Campo Mourão. O Vasco deve jogadores até hoje daquela equipe. O Vasco simplesmente mandou embora aqueles jogadores, né, tirou o vínculo deles com o Vasco e continua até hoje devendo, né, alguns jogadores entrarem em acordo. Tá? Outros ainda não têm acordo ainda, se eu não me engano, o Palácio ainda está tentando um acordo e várias coisas e várias coisas. O Vasco, depois dessa campanha da Liga Ouro, fez um ótimo time no próximo ano, né? Contratou jogadores, né? Pô, Lucas Mariano, contratou Fulvio, enfim, Giovanoni, que fez uma ótima participação pelo Corinthians agora, que acabou de se aposentar. Né, Giovanoni, ótima pessoa, ótimo jogador, ótimo atleta, né? Contratou peças importantes que seriam titulares em qualquer equipe de cima, né, do patamar de cima do NBB, porém continuou a desejar. Não pagou, não cumpriu com as suas responsabilidades. Jogadores saíram, foram para outros clubes. Um jogador que eu estava vendo já durante a temporada, né, nesse ano, que seria um ídolo aqui no Vasco, era o Gustavo Basílio. O cara mostrava muita raça, gostava da instituição, gostava do time, da torcida, já estava assim, se familiarizando já com tudo isso, porém, infelizmente saiu, foi para o Bauru e agora saiu do Bauru novamente. Ou seja, é uma opção no mercado aí para o Vasco agora para a próxima temporada. O Jorge Veríssimo, o Tavares, confirmou já para várias fontes, assim também para mim, que vai ter time de basquete nessa próxima temporada. Ou seja, tá confirmado, né, o time de basquete. O nosso amigo Felipe Souza, que o João Pedro Fará conhece bem, né, nosso irmão, que também tá na cobertura do basquete do NBB, principalmente do Vasco, afirmou também que o Vasco vem conversando, alguns agentes vêm conversando com o Vasco para contratações de jogadores. Esses nomes ainda não foram citados, eu também não sei. Acredito eu que o Vasco vai continuar também. Tá, o basquete, ele é o segundo, na minha opinião, é o segundo esporte do Vasco. Futebol, basquete, tá? É um esporte que, na minha opinião, tem que continuar. Porém, se for para continuar desse jeito, dessa forma desorganizada, eu acredito que é melhor não, tá? Cancela, faz sua base ali. Vamos jogar uma liga de desenvolvimento, vamos valorizar a nossa base e depois conseguir fundos. O Vasco hoje, desde que voltou para o basquete na Liga Ouro, o Vasco não conseguiu um patrocínio master para o basquete. O que isso é muito, muita falta de organização, muita falta de tentativa no mercado. Não sei se eu posso estar falando besteira, mas acredito eu que hoje todos os times, o Botafogo, Tavares, voltou recentemente. O Botafogo hoje ele é bem mais vivo financeiramente no basquete do que o Vasco. O Botafogo tem um patrocínio, o Botafogo vem crescendo, o Botafogo está conseguindo pagar seus jogadores. Sim, também tem sofrido dificuldade, mas é impossível que um time como o Botafogo, né, o maior devedor, né, do Brasil, que hoje é o Botafogo, já saíram em várias pesquisas, consiga fazer um time melhor do que o Vasco, consiga, né, cumprir, né, sua responsabilidade melhor do que o Vasco e fazer uma campanha melhor do que o Vasco no NBB. Eu acho isso até um desaforo para o torcedor vascaíno. É minha opinião é o seguinte, se for para continuar desse jeito, é melhor que não continue. Mas já que confirmaram que vai continuar, que consigam pelo menos um patrocínio, né? Não fará.
Matéria na qual mostra que o Vasco tem quase 3 milhões de reais para pagar no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, para 15 jogadores de basquete. Então, 15 ações trabalhistas estão correndo, algumas já fizeram, já tiveram acordo, outras nem tanto, e todos eles alegando salário atrasado, férias, 13º, FGTS e tudo mais. Jogadores são Bruninho, Nezinho, Gui Deodato, Gustavo Basílio, David Jackson, Verdé Stefanelli, Marcelo, Drude, Fulvio, Hélio, Palácios, Lucas Mariano, Márcio Dornelles, Renato Dedé, e o técnico Dedé Barbosa. Olha o tamanho dessa lista aí. Então, assim, eu acho que se tiver que ter basquete, vai ter que ser antes do projeto ser feito, antes de qualquer coisa, já ter um patrocínio de pelo menos um ano que faça, assim, ser exemplo, X, que vai ser esse valor. A gente vai ter que pagar X para baixo de salário. Senão, não tem. A gente já está no saldo negativo no basquete. Então, infelizmente, eu acho que, se não for assim, vai ter que dar um tempo. Por mais que o Vasco seja um clube poliesportivo, tem que ter basquete, tem que ter o Remo, que muitas vezes faz o Vasco ganhar dinheiro em relação a esse incentivo para a seleção brasileira de Remo, enfim. Mas eu acho que tem que ser nesses moldes, senão vai ser inviável a continuidade do projeto. Mas vamos seguir aí.
Vamos seguir, enfim. Duas notícias boas, né? Nesse tanto de notícia ruim, de coisas lamentáveis que envolve o Vasco, infelizmente, mas a nossa esperança é de melhoras. E essas esperanças passam por uma notícia. Que não é tanta esperança assim, na verdade é mais um dos erros de avaliação da nossa querida direção de futebol. O Jordi acaba de ser eleito o jogador, o craque da partida do CSA e Santos. Foi 0-0 lá em Alagoas. Jordi catou tudo e foi o melhor do jogo. Sorte nossa que ele ainda é do Vasco, né? Então, se ele vingar, ele volta pra gente. E a notícia, enfim, que todo vascaíno tava esperando, eu tô com um sorriso de orelha a orelha. Alexandre Faria não é mais vice-presidente de futebol do Vasco.
Né? Glória a Deus!
Acabou de sair, hein, galera? Acabou de sair.
Exatamente. Olha que coisa maravilhosa como às vezes o universo dá alguns presentes pra gente.
É verdade. Na hora da gravação, a gente está aqui gravando, são exatamente 6 horas e 42 minutos do domingo. A hora que você estiver ouvindo, já vai ter passado. Talvez a gente já tenha um novo diretor executivo. Talvez apareça um Luxemburgo da vida aí para ter o cargo de manager que ele gosta. Né? Não sei como o Vasco é maluco. Vai trazer eu não duvido, o PC Guzmão é amigo dele, né? Ele era assistente técnico do Luxemburgo.
Falta o PC Guzmão agora, hein?
Meu Deus do céu.
Estava esperançoso que o Guzmão fosse na mesma barca, mas aí não falaram nada do. Só, enfim, eu já me retratei na hora, mas só relembrando: é diretor executivo, não VP de futebol. VP de futebol, o Alexandre Campelo é o nosso VP de futebol no cargo acumulado por ele. Mas, enfim, eu iria com o nosso delegado Antônio Lopes ou algo muito próximo a isso. Enfim, alguém de confiança que não tem envolvimento com atletas, que não tem rabo preso. Alguém confiável, no mínimo. A situação do Vasco é tão caótica que a gente não quer nem alguém, tipo, nossa, uma pessoa extremamente competente, que seja ao mínimo honesta. Sendo uma pessoa honesta, acho que já está apta para entrar no Vasco.
Eu estou muito feliz, ô João. Né, por causa dessa notícia, então eu não posso opinar nomes agora no momento. É muita felicidade, galera.
Pois é.
Sim, alguns nomes já estão sendo pipocados aí na internet. É óbvio que muito cedo para a gente falar, né? Mas estou falando de Antônio Lopes, o próprio Pedrosa, do jornalista da Band, acabou de publicar que falou que ligou para o Antônio Lopes, mas ele disse que não foi procurado. Aquela coisa de sempre, né? Que a gente sabe, né? Eu Sim. acho que, assim, cara, a gente tem uma semana livre aí. Não sei, me estranhou ele ser demitido agora, achei que ele fosse ficar, não que tinha que ter ficado, mas assim, tem que definir logo. Não sei se o Ricardo Gomes, que nosso amigo participou, fez essa pergunta. Eu acho que poderia, como diretor, poderia ser. Desculpa aí, meu cachorro vascaíno também tá latindo aí, comemorando a saída do Faria. Mas eu acho que é por aí, entendeu?
Maravilha, enfim. Com essa notícia, a gente vai encerrando o Papo na Colina de hoje, no Alto Astral, com esperança de dias melhores. Essa semana teremos muitas novidades e com certeza estaremos. Fica antenado nas nossas redes sociais, é muito importante, porque a qualquer momento, enquanto nós não tivermos uma grade fixa, eu acho isso muito difícil, porque a gente depende dos jogos do Vasco para nos organizarmos. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque lá a gente vai contar com a participação de vocês, lá a gente vai pedir pergunta, lá a gente vai anunciar quando serão as gravações e quando estarão no ar os nossos podcasts. Então já segue, ó, Instagram, Facebook e Twitter, @ Papo na Colina. Não tem erro, meu consagrado. Vai lá, segue, que vai estar tudo quentinho para você na mão. Notícia, piada, uma coisa maravilhosa. Melhores momentos do nosso podcast. E se você quer ouvir o nosso podcast, as plataformas são as seguintes, ó. Spotify, o clássico Spotify. YouTube. Inclusive, se você está nos ouvindo no YouTube, já comenta aí, ó, aqui embaixo, abacate, e deixa o seu like. Eu quero ver se tu chegou até o final, comenta aqui, abacate. Você pode também escutar a gente no iTunes, você é da Apple aí, essa coisa louca, maravilhosa. Já também pode acompanhar a gente no Anchor, pode acompanhar a gente no Google Podcasts. Esqueci algum? Não esqueci nada.
Tá tudo aí,
não,
tá
acho
tudo
que, aí. Acho então, que todos, todos estão certinhos aí.
Então, se tá tudo aí, galera, manda um abraço pros nossos vascaínos.
Um abração aí pra rapaziada que esteve nos ouvindo na primeira edição do podcast. Tivemos um número bem bacana, participação da rapaziada comentando, dando, né, o feedback. Muito obrigado, galera, pela participação de vocês. São vocês que fazem a nossa felicidade. Terminamos o nosso primeiro segundo podcast aqui, né, na nossa bancada. Muito feliz, acredito eu, com o João Tavares e o Fará também, por causa da demissão do Alexandre Farias. Nada contra a pessoa, porém, o que não dá certo, a gente tem que mudar. Valeu, rapaziada, e até a próxima.
Valeu, gente. Mais uma vez eu agradeço a participação de todo mundo aí. A gente teve um feedback bastante positivo nessa primeira edição aí do podcast, né? É um trabalho que está se iniciando. A gente faz mesmo uma resenha por amor ao clube, a gente gosta muito de discutir o Vasco, enfim, política, basquete, futebol, enfim. E a gente termina o podcast com essa notícia boa, né, da saída do Faria, que vai dar muito o que falar. Mais uma vez eu agradeço a participação e quem ficou até o fim aqui ouvindo a gente. E sigam nossas redes sociais e acompanhem a gente, tá bom? Um abraço a todos e muito saudações bem. Vascaínas.
Muito bem, saudações vascaínas. Já queria deixar aqui que nos nossos próximos podcasts as nossas estrelas Renê Monerá, João Brandes, Letícia Saldanha estarão participando e teremos caras novas. Então, vocês não podem perder. Papo na Colina é um podcast que vai decolar já já, uma coisa louca, maravilhosa. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!